O Senhor precisa falar conosco. Quer falar conosco. Durante o encontro dos jovens, o retiro que teve no mês de fevereiro, o Senhor falou com eles uma palavra muito profunda. Hoje pela manhã tivemos um dos irmãos que ministraram lá, ministrou aqui pela manhã, e ele vai ministrar à noite também. Mas nós estamos querendo que toda a igreja tenha acesso a essa palavra, ou seja, que possa ouvir o que Deus está falando com todos nós. E o José Gustavo trouxe uma palavra lá, que agora vai trazer para nós. Está bem, amados? Vamos orar por ele? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Semana passada lemos um texto aqui que temos abundância de tudo, Senhor. Assim como tem nos dado a tua palavra em abundância, nós pedimos hoje que tua revelação venha em abundância sobre nós. Possamos compreender a tua vontade, Senhor. Oramos pelo José Gustavo, queremos abençoá-lo e pedir tua misericórdia sobre ele e sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.
Suprimento para ti.
Irmãos, vamos ler Romanos 8, de 12 a 17. Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O tema do retiro de jovens foi intimidade com o Espírito Santo. E durante os 4 dias foi falado sobre jejum, oração e palavra. E quando me foi pedido que iniciasse o retiro falando uma palavra mais geral sobre esse tema, a intimidade com o Espírito Santo, especialmente tendo em conta o modelo da igreja de Jerusalém do primeiro século, eu fui para diante do Senhor e perguntei: Senhor, o que tu queres que seja falado? Porque o versículo base do retiro, que era Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todo aquele texto, do capítulo 2 de Atos, já é suficiente para nos convencer de que essa vida de intimidade com o Espírito Santo, ela é a base para toda a nossa vida cristã, nosso ministério e tudo mais. E então eu perguntei: Senhor, o que tu queres falar, né? Tu queres dar ênfase a algum ponto, enfim. E o Senhor foi me falando aos poucos para que buscasse na palavra e ministrasse aos jovens ali o porquê. Por que de ter intimidade com o Espírito Santo? Por que buscar isso? Qual a importância de ter uma vida de comunhão plena, contínua e profunda com o Espírito Santo através do jejum, da oração e da palavra? Então esse é mais ou menos, se nós pudéssemos definir, né, o porquê. Por que ter intimidade com o Espírito Santo? Às vezes nós podemos pensar que nós buscamos o Espírito Santo para conhecer mais a palavra, conhecer em profundidade a vontade do Senhor. E isso é muito importante. Mas não é um fim em si mesmo, o conhecimento da palavra. Na verdade, isso aponta para algo maior. Talvez podemos pensar que a importância de ter intimidade com o Espírito Santo é porque ele nos leva a falar em outras línguas, e isso nos aumenta a nossa comunhão com o Pai, e o Espírito intercede por nós quando nós sequer sabemos o que pedir, né? Estamos numa situação que não compreendemos e a palavra diz que o Espírito intercede por nós. Isso é muito importante, mas não é tudo. Podemos também pensar que precisamos da vida de intimidade com o Espírito Santo para termos poder. Poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, e essas duas coisas são importantíssimas. Cada vez mais no mundo de hoje, o racionalismo, ele precisa ser impactado com situações onde realmente o mundo espiritual é aberto e os olhos das pessoas são abertos. E nós precisamos do poder do Espírito Santo nessas situações. Mas tudo isso aponta para algo maior. Podemos pensar que o mais importante é termos, então, discernimento de espíritos. E, mais uma vez, né, nesse tempo que nós vivemos, isso é realmente fundamental. Mas o conhecimento da palavra, revelação, falar em outras línguas, expulsar demônios, curar enfermos, discernimento de espírito e todas as outras manifestações do Espírito Santo estão relacionadas com um propósito que nós precisamos compreender bem, porque isso vai ser a base da nossa vida de comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. E para entender isso, como não podia deixar de ser, nós temos que voltar lá para o princípio, porque é lá que nós compreendemos tudo aquilo que Deus fez e o que estava na mente de Deus. Um texto muito conhecido nosso, que provavelmente todos, a grande maioria, sabe de cor, está lá em Gênesis 1:28. Primeira vez que Deus fala com o homem, Adão e Eva criados, pelo menos a primeira vez que foi registrado na palavra, Deus olha para aquele casal e diz, Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra do Senhor, então, para Adão e Eva, era uma palavra de expansão do reino de Deus. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. Em algum tempo antes da criação do homem, não sabemos quando aconteceu isso, uma boa parte dos anjos, que também foram criados por Deus para servir a Ele em todo esse trabalho da criação do mundo e depois, comandados por um desses anjos, Lúcifer, se rebelou contra Deus. Nós sabemos a história que Satanás quis ser igual a Deus, quis tomar o lugar de Deus. E quando isso aconteceu, a harmonia e a sujeição de todas as coisas que foram criadas por Deus, sujeição de toda a criação à autoridade de Deus, foi quebrada. Em nenhum momento a soberania de Deus foi abalada. A palavra diz que o trono de Deus ele permanece inabalável para sempre. Mas a ordem de todas as coisas foi alterada e era preciso restabelecer isso. Por isso, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, dentro do propósito da criação do homem estava implícito a restauração de todas as coisas à autoridade do Senhor. É por isso que quando ele olha para Adão e Eva, ele diz: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Essa é a palavra de expansão do reino e retorno de todas as coisas à autoridade do Senhor. E o homem que foi criado com esse encargo, a palavra diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, no sentido moral, né? E Deus colocou nele um espírito que o capacitava a ter comunhão com o próprio Deus. Mas, em termos de conhecimento e de capacidade, especialmente se comparado aos anjos, Adão não tinha nada, nada que o capacitasse a reconquistar todas as coisas de novo ao governo de Deus. Ele não tinha a menor condição de cumprir aquele propósito do Senhor, mas ele certamente o faria por uma razão: porque Deus havia colocado em Adão e Eva, no homem, em nós, um espírito que era capaz de ter comunhão com o Espírito de Deus. E pela comunhão do homem com Deus, todas as coisas seriam restabelecidas ao governo de Deus. O começo era o próprio Adão. A primeira coisa que precisava era o governo de Deus ser uma verdade na vida de Adão e Eva. Depois, no Jardim do Éden. No próprio texto lá de Gênesis 2,15, é dito que Deus colocou Adão e Eva no jardim para o cultivar e guardar em nome de Deus. Então, primeiro na sua vida, depois no Jardim do Éden e dali para toda a criação de Deus. Na medida em que Adão fosse se relacionando com Deus, ele iria conhecer a mente de Deus e receber as orientações, como poderia cumprir aquilo que Deus havia lhe ordenado, que era dominar sobre toda a criação e sujeitá-la debaixo da autoridade de Deus, na qual ele próprio, Adão, fora investido. Nós temos um desenho ali que é nosso conhecido já de muito tempo, mas que pode nos ajudar a entender melhor algo que às vezes nós não percebemos com clareza. Adão, como todos os homens, foram criados por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Está lá no início daquele desenho, né? Ser criatura. O pontilhado, aquele depois nós vamos falar, nós já conhecemos bem a questão da queda e salvação. Mas o plano de Deus para Adão era que ele fosse crescendo na comunhão, na intimidade com o Senhor, até que ele pudesse alcançar o propósito de Deus. Tornar-se filho. Adão foi criado por Deus, ele era criatura, mas Deus queria que ele se tornasse seu filho. Mais do que isso, queria compartilhar da sua herança com o homem, na medida do seu crescimento, até que um dia o homem poderia governar com Cristo, levar todas as coisas de novo ao governo e debaixo da autoridade de Deus. A escolha de Adão, então, no jardim, era entre uma vida de comunhão com Deus, que o levaria até o cumprimento desse propósito, ou uma vida individualista, dependendo da sua própria força e conhecimento. Era por isso que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A escolha de Adão era essa. Isso explica por que que Satanás, por que que Lúcifer se jogou com tanta força e astúcia contra Adão e Eva e os fez olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele sabia que se Adão optasse por aquela árvore, ele estaria impossibilitado de cumprir o propósito de Deus e levar de novo todas as coisas ao governo do Pai. A queda, então, que é o pontilhado ali no desenho, ela significou para o homem o afastamento desse propósito. Mas a salvação por meio de Jesus Cristo, ela nos trouxe de volta ao projeto de Deus, ao plano de Deus, e mais importante do que isso, nos trouxe para um plano que é superior ao de Adão. Às vezes nós pensamos que quando somos salvos, nós voltamos à mesma condição de Adão, mas não é verdade. Adão, ele não saiu da condição de criatura, no Jardim do Éden, né? Não sei depois o que aconteceu com ele, mas o fato é que nós, quando aceitamos o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que nós lemos aqui em Romanos. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas ali no desenho, diz que nós nos tornamos filho, e entre parênteses diz assim, criança. Todos nós, quando nascemos de novo, somos como criança. Nós estamos aprendendo, conhecendo a Deus, estamos começando a dar os primeiros passos, caímos às vezes, como qualquer criança, tem alguém que nos ajuda e nos levanta, mas Deus quer nos levar a um outro patamar, onde nós podemos compartilhar de tudo aquilo que é a herança que recebemos em Cristo, como filhos maduros. E Ele vai fazer isso, nós podemos estar certos que o Senhor vai fazer isso em nós. Até que um dia nós vamos poder, com Cristo, entregar todas as coisas ao Pai. Um versículo que é bastante conhecido também, está lá em 1 Coríntios 15, 28, fala que, quando falando a respeito de Jesus, Paulo diz, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o Senhor Jesus, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse, irmãos, isso é o que vai acontecer no nosso futuro. Juntamente com Cristo, vamos levar todas as coisas sujeitas ao governo de Deus. Se isso vai acontecer no nosso futuro, nós temos que saber como nos portar hoje, para que nós possamos realmente chegar nesse ponto. Esse progresso que fala ali no desenho, de crescimento de filhos, até filhos maduros, enfim, ele foi muito... o apóstolo João, nas suas cartas, principalmente na primeira carta de João, tocou bastante nesse assunto. Várias vezes na primeira carta de João, ele se refere aos filhinhos, jovens, pais, né? Dá essa ideia de crescimento. E um texto que nós podemos ler junto está lá em 1 João 2, 12 e 14. Fica bem claro para ver esse crescimento na vida cristã. 1 João 2, 12 e 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, bem claro, irmãos, né? Filhinhos, jovens, pais. Esse crescimento, esse amadurecimento na vida cristã é algo que nós devemos sempre considerar e lembrar que o nosso projeto de vida com o Senhor tem que ser assim, de filhinhos para jovens, de jovens para pais, de crianças, de filhos ainda imaturos para filhos maduros. Essa palavra filhinhos que João usa na primeira carta, no original a palavra grega é technion, que é o diminutivo de technon, que era usada naquela época para se referir a um filho biológico, a criança mesmo, ou em algumas circunstâncias a um discípulo. Nessa primeira carta, João usa 11 vezes essa palavra, ou na forma normal, no diminutivo. Mas a primeira vez que o apóstolo João utiliza essa mesma palavra nos evangelhos é citando algo que o Senhor Jesus falou. Está lá em João 1, 12, um texto muito conhecido nosso também, que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra filhos ali no original é technon, filhinho, criança. Paulo também usa essa mesma palavra várias vezes. E no texto que nós lemos, em Romanos 8, ele usa pelo menos duas vezes. dos versículos 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, que somos tecno de Deus. Ora, se somos tecno, filhinhos, crianças, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. O que Paulo está falando ali é a mesma coisa que está aqui no desenho, o mesmo que João falou, essa é a palavra do Senhor a respeito de todo o crescimento da vida cristã. E esses dois versículos de Romanos 8 nos mostram como o apóstolo Paulo tinha essa expectativa, a expectativa de chegar àquele ponto em que nós vamos poder compartilhar da glória do Senhor, de conhecer o Senhor como Ele é, sem nenhum impedimento, de participar da herança juntamente com Cristo, já que nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas interessante que nesse mesmo texto, dois versículos antes, no versículo 14, Paulo fala também de filhos, mas ele usa uma outra palavra grega, que é huios, com H, H-U-I-O-S, huios. No português, essas duas palavras foram traduzidas como filhos, ou filho. Mas, no contexto do original e no contexto daqueles irmãos que viviam naquele tempo, havia uma grande diferença. Huios é aquele que é filho duas vezes. Ele é o filho biológico, mas ele também é aquele filho recebido pelo pai na idade adulta para participar com ele de todos os seus negócios, para compartilhar com ele das coisas que ele está fazendo. Na nossa cultura, nós não temos isso, né? Quando temos filho, ele é filho para sempre, né? Ele é filho biológico ou adotivo, enfim, mas nós não temos nenhum momento em que a criança é considerada ou passa a ter um status diferente. Mas para os judeus, para os gregos e para os romanos, pelo menos nessas três culturas, talvez em outros povos da antiguidade havia isso também, era bem marcante essa diferença. A criança nascia e ela era preparada durante toda a sua infância para chegar num determinado momento, que entre os judeus era aos 12 anos, e até hoje, né, os judeus têm essa cerimônia em que o filho se torna adulto. Naquele momento, então, ele era recebido novamente pelo seu pai como filho, agora num status diferente, um filho maduro. Durante esses anos de preparação, ele ouvia do seu pai as histórias dos seus antepassados, da sua família. Ele recebia do pai aqueles padrões morais e religiosos da família e ele ia incorporando isso na sua vida. Por essa razão é que ele podia, a partir desta cerimônia, trabalhar junto com o pai. E aquela própria cerimônia de recebimento do filho perante os seus amigos, enfim, era um sinal que o pai estava dando autoridade àquele filho para participar dos seus negócios e falar em seu nome. Então, Paulo trouxe essa ideia que estava bem presente para os judeus, para os romanos, para os gregos, para explicar esse amadurecimento na vida cristã. Esse era o huios que Paulo menciona no versículo 14 que nós lemos no início. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, filhos maduros de Deus. Se nós formos ler agora todo esse texto de novo, né, não vamos ler porque o nosso tempo é curto aqui, mas nós vamos ver como ele fica diferente agora. Paulo diz, todos que são guiados pelo Espírito são filhos maduros de Deus. E aí ele diz, porque nós não fomos chamados para viver segundo a carne, né? Nós fomos chamados para sermos filhinhos, tecnon de Deus. E não somente filhinhos, mas herdeiros, até que chegamos a compartilhar da herança e da glória com Jesus. Agora, irmãos, depois desse texto, se os irmãos têm aberto aí o capítulo 8 de Romanos ainda, nós vamos ver que depois desse texto, a partir do versículo 18, Paulo continua falando do mesmo assunto, os filhos maduros de Deus. Mas qual é o assunto que ele trata ali do versículo 18 a 23? A redenção de todas as coisas. Ele diz que todas as coisas, toda a criação está cativa à corrupção do pecado. A criação toda de Deus, ela está cativa a um estado que não é aquele que estava no coração de Deus. Mas, pela obra do Espírito Santo, no interior dos filhos de Deus, dos discípulos de Cristo, esses que vão chegar à condição de filhos maduros, toda a criação vai ser redimida. Isso é o que Paulo está nos dizendo aqui. Agora, irmãos, será que nós estamos percebendo que a ação do Espírito Santo em nós, ela transcende a qualquer expectativa individualista nossa? Ter conhecimento e revelação da palavra, ter poder para fazer milagres, curas e tantas outras coisas que as manifestações do Espírito Santo produzem em nós, são coisas muito importantes, importantíssimas. Mas todas elas fazem parte de um trabalho muito maior de Deus, no qual o Espírito Santo está empenhado, que é nos tornar filhos maduros, filhos que podem entrar na herança de Deus e governar em seu nome. Essa é a condição para restaurar todas as coisas ao governo de Deus. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente e no nosso espírito e nunca nos esquecermos disso, que todo o trabalho do Espírito Santo em nós aponta para o cumprimento do propósito de Deus. Não é à toa que a continuação desse texto aqui, os versículos 28 e 29, que são muito conhecidos nós, o que diz, né? Sabemos todas as coisas, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos de cor até esse texto, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. E a palavra filho aqui é ruios, filho maduro, né? Foi para isso que Deus nos chamou. Paulo está falando em todo esse capítulo 8 que Deus quer nos levar a uma condição de constantemente sermos guiados pelo Espírito de Deus, desde a condição de filhinhos, de tecnon, até aquele ponto em que nós vamos ser plenamente formados à imagem do Filho maduro, que é o Senhor Jesus. E esse é o cumprimento do seu propósito. Agora, voltando um pouquinho ao Jardim do Éden, nós sabemos qual foi a escolha de Adão e a consequência do seu pecado. Mas uma coisa que me chama a atenção depois, na continuidade do livro de Gênesis, está lá no capítulo 6, versículo 3, é que, vendo o Senhor que a maldade havia se espalhado por toda a humanidade, o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. De fato, se nós formos olhar todo o Velho Testamento, nós vamos ver o homem tentando chegar a Deus, tentando alcançar a Deus e o seu padrão moral, mas sem sucesso. Com exceção de alguns poucos, nós também não vemos a atuação do Espírito Santo de Deus, mesmo no povo de Israel, o que explica a distância entre Deus e o seu povo e os constantes fracassos do homem em relação a Deus e o seu propósito. É verdade que muitos daqueles homens e mulheres, eles puderam experimentar esse nível de vida de comunhão com Deus, mas a grande maioria não chegou a esse ponto. E nesse sentido, a lei que veio aos homens, ela se tornou uma escravidão, porque o homem via na lei o seu pecado. A própria palavra nos diz isso, né? E tentava alcançar aquele padrão moral de Deus. Mas isso era sem sucesso. Por isso o Espírito Santo não podia habitar no homem, mas apenas visitá-lo e capacitá-lo para algumas coisas específicas. Se nós formos olhar a história dos profetas e dos reis no Velho Testamento, nós vamos ver que, seguidamente, em vários pontos a gente vê isso, o Espírito Santo vinha sobre alguém para uma coisa específica e depois se retirava. Só alguns exemplos, assim, para ficar claro. Ezequiel 2:2, o próprio profeta dizendo: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. 1 Samuel 16:13, Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu, se refere a Davi aqui, no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Da mesma forma, nós vemos que o Espírito se retira daqueles em qual ele não vai agir mais. Um exemplo muito claro disso é Saul, 1 Samuel 16,14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. E até mesmo em homens que não eram, faziam parte do povo de Israel e que não seguiam a Deus, o Espírito Santo veio para uma função específica. O caso de Balaão é bem claro, né? Números 24, 2. Balaão havia sido contratado por um daqueles reis que era, fazia guerra contra Israel, e ele foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas Deus não permitiu. E Números 24, 2 nos diz o seguinte: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E o texto continua dizendo que ele abençoou a Israel, apesar de ter sido contratado para trazer maldição sobre o povo. Então, em todos esses casos e tantos outros do Velho Testamento, nós vemos como o Espírito vinha visitar o homem e depois se afastava. Ele não podia habitar no homem. Mas, durante esse período, Deus constantemente prometeu a Israel que um dia viria a salvação para os homens e também que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isaías 42:1, que é um texto muito conhecido nosso também, diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu Espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Nós sabemos que esse texto se refere ao Senhor Jesus. Então, a profecia já no Velho Testamento, onde o Espírito não podia habitar no homem, porque o homem era carnal, porque a lei não era suficiente para permitir alcançar o padrão moral de Deus, Deus fez a promessa: sobre o meu servo colocarei o meu Espírito. E mais do que isso, Joel 2:28: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Essa era a promessa do Senhor. Por quê? Porque ele nunca desistiu do seu propósito. A queda e a salvação foi um, digamos assim, um desvio. Mas o Senhor continuou com o seu propósito sempre muito claro. E por isso era preciso que o Espírito Santo viesse e se derramasse sobre toda a carne. Em Jesus, no nosso Senhor, nós vemos o cumprimento dessa promessa. E também, depois, o cumprimento do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Porque sem o sacrifício do Senhor e a salvação que ele trouxe para os homens, nós, homens, estaríamos permanentemente presos à lei e à morte. Mas, graças a Deus, né, o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E isso mudou toda a história. Logo após o dia em que o Senhor foi batizado por João no Jordão, nós vemos que João tem uma visão. Ele vê o Espírito descendo como pomba sobre o Senhor, e ele dá testemunho de que viu o Espírito pousar sobre Jesus como uma pomba. Esse verbo pousar, que é utilizado ali na descrição daquele momento, no grego original é meno, que tem o sentido de permanecer, ficar, residir, não ir embora. Então, João viu o Espírito descendo sobre o Senhor e disse que ele pousou, que ele permaneceu, que ele ficou e não foi embora. Isso é totalmente novo na história da humanidade. Pela primeira vez, um homem recebeu o Espírito de Deus e ele não se afastou mais. diferente de todos os homens que o antecederam, né? O Senhor Jesus, como homem, tinha o Espírito Santo habitando nele. E depois que ele foi batizado por João, nessa visão que João tem, está lá em João 1, 32 a 34, o Senhor acrescenta algo mais para João. Vamos dar uma lida nesse texto, João 1, 32, 34. João 1, 32, 34. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. Huios, a palavra no original. Mas o importante aqui, o que precisa ser ressaltado, além do fato de que o Espírito veio sobre o Senhor e habitou nele e passou a estar com o Senhor daí para frente, é que a João também foi revelado que não apenas no Senhor, mas através dele, todo aquele que se achegar ao Senhor será batizado com o mesmo Espírito Santo. Depois desse momento, nós sabemos, a palavra nos conta lá em Mateus 4 e outro evangelho, que Jesus foi para o deserto e ali ficou de jejum por 40 dias para ser tentado por Satanás. Mas nesse período ele ficou tendo comunhão com o Espírito Santo, que ministrou seu coração sobre todo o propósito do Pai, sobre as coisas mais profundas de Deus. Depois então ele foi testado. Satanás se aproximou de Jesus e passou a tentar o Senhor com as mesmas coisas, no fundo, com as mesmas coisas que ele tentou Adão e Adão caiu. Mas o objetivo final de Satanás, o objetivo que estava escondido atrás daquilo que ele falou, era retirar do Senhor essa certeza de que ele era Filho de Deus. Três vezes Satanás pergunta para Jesus: se és Filho de Deus, se és Filho de Deus, te atira daqui, manda que essas pedras se transformem em pão, se és Filho de Deus. Três vezes ele pergunta. O objetivo dele era gerar dúvida no coração do Senhor. Mas Jesus não tinha nenhuma dúvida de que ele era o Filho maduro de Deus. Qual era o segredo do Senhor? A comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. Comunhão com o Pai através do Espírito que estava habitando nele. E assim foi o desenvolvimento de todo o ministério do Senhor Jesus naqueles três anos e meio que seguiram até a sua morte. Importante é notar que ele nunca mudou a sua forma de agir. Nós podemos pensar, bom, Jesus naquele momento está pronto, ele pode a partir daí desenvolver o seu ministério, não precisa mais orar, não precisa jejuar, nada mais, né? Mas não é isso que nós vimos. Quando o Senhor foi escolher os 12, está lá em Lucas 6,12, o que ele estava fazendo antes? Passou a noite anterior orando. Provavelmente tenha jejuado também naqueles dias. Quando ele caminhou sobre o mar para alcançar os discípulos foram na frente porque ele tinha ficado orando. Está lá em Mateus 14,23. Em outro momento, os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, nos ensina a orar. O que que motivou os discípulos a perguntar isso? Está lá em Lucas 11, 1. Jesus estava orando, como ele sempre fazia. Quando o Senhor Jesus perguntou para Pedro quem ele era, e a resposta que Pedro trouxe por revelação do Espírito Santo, né? Tu és o Cristo. Se nós formos olhar no capítulo 9, lá de Lucas 9:18, diz que o Senhor antes estava orando. No Monte da Transfiguração, aquele momento em que o Senhor teve que escolher descer do monte, ali sim Jesus poderia subir para o Pai, ele foi transfigurado, estava pronto, mas ele escolheu descer do monte e subir à cruz. O que que ele estava fazendo naquele momento? Estava orando. Os discípulos tinham dormido, né? Mas o Senhor estava orando. Lá no Getsêmani, pouco antes dele ser preso pelos judeus e depois levado no outro dia à cruz, o Senhor Jesus estava orando intensamente, porque ele sabia da importância daquele momento e que estava em jogo todo o propósito do Pai. Em cada situação dessas, e tem várias outras nos evangelhos, se a gente for ler os evangelhos, a gente vai achar várias outras situações em que Jesus estava orando, e muitas outras que não ficaram registradas, mas isso era uma marca da vida e do ministério do Senhor. Ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava em comunhão com o Pai através do Espírito Santo. Por isso, lá no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus podia dizer: olha, eu não falei nada de mim mesmo. Tudo que eu falei, eu ouvi do Pai. Tudo que eu disse, tudo que eu ensinei, eu recebi do Pai. Porque ele tinha comunhão completa, constante, profunda com o Pai. O Velho Testamento, o homem sem o Espírito Santo, impossibilitado de ter comunhão com Deus, apenas a visitação. Veio Jesus e mudou tudo isso. O Espírito habitou nele e nós vemos o ministério do Senhor. E depois do Pentecoste, quando o Senhor, depois de ter ressuscitado, esteve em um período com os discípulos, antes de voltar para o Pai, ele conversou com os discípulos sobre o reino, né? Lá no início do livro de Atos, nos diz que ele conversou muitas coisas sobre o reino. E ele dá algumas diretrizes, promessas e ordens para esse período que viria depois do seu afastamento. Ele falou sobre a necessidade de subir ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado. Ele falou também para os discípulos aguardarem em Jerusalém para serem batizados no Espírito. Mas ele falou também que a vida de cada um daqueles discípulos seria diferente depois do batismo no Espírito. E que a vida de cada um deles e todos os que viessem depois estaria ligada a uma atividade muito especial. Qual será essa atividade, né? Um texto também muito conhecido nosso, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a ordem do Senhor que nós conhecemos bem. Agora eu pergunto, irmãos, será que o Senhor trouxe alguma novidade aqui, nesse texto? Ele trouxe alguma ordem nova? Alguma coisa nova? Ou será que esse texto é o mesmo aquele de Gênesis 1:28? O que Deus havia dito para Adão? Dominai sobre toda a terra e sujeitai-a. Quando o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ele está dizendo: o mesmo propósito de Deus de expansão do seu reino, dito lá para Adão, é agora dito para os homens. Qual é a grande diferença agora? É que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Deus continua buscando, irmãos, homens e mulheres que se disponham a estender o seu reino sobre a terra. Isso Deus fez lá no início com Adão, ele fez com os discípulos naquele momento e ele faz conosco hoje. Deus só tem um alvo e ele quer que os homens, na medida em que se acheguem a ele, trabalhem também no mesmo sentido, no mesmo alvo. Primeiro, esse reino deve ser implantado em nós. E depois, como filhos de Deus, nós vamos ser instrumentos para a expansão do reino sobre toda a terra, até o dia em que todas as coisas vão ser levadas de volta ao governo de Deus. A questão, então, é o governo. Nós estamos falando do Espírito Santo, que é santo por natureza. Se ele é santo em nós, o Espírito Santo vai produzir em nós, a sua habitação em nós vai produzir santidade. E santidade está ligado a governo. É exatamente esse o processo de amadurecimento que o Espírito Santo vai produzir em nós. Governo de Deus, santidade de Deus. Não existe santidade onde não há pleno governo de Deus. Certa vez eu vi uma história que ilustra, apesar da comparação não ser boa, mas ilustra bem a forma como Deus quer trabalhar em nós para nos amadurecer. É a história de um treinador de cachorros, né? Então ele, talvez se alguém faz isso, treina cachorros, deve saber bem como é que é. Mas ele pegava o cachorrinho pequenininho, colocava a coleira, a corrente e saía caminhando com o cachorro. E a cada momento ele dizia, para, né? E puxava a corrente, porque o cachorro queria sair correndo. Imagina um cachorro pequenininho, queria sair correndo. Para aqui, e puxava a corrente. Anda, puxava a corrente. Para a direita, para a esquerda, senta, levanta. E o cachorro ia sendo treinado daquela forma, né? Até que um dia, então, ele tirava a corrente e a primeira coisa que o cachorrinho fazia era sair correndo. Mas logo adiante, ele se dava conta que estava sozinho. E talvez via outras pessoas, barulho dos carros, enfim, e voltava para o lado do seu treinador. E a partir daí ele começava a andar ao lado sem necessidade da corrente. Ele tinha que prestar atenção, então, na voz daquele homem, nas ordens que aquele homem dava, mas não saía ali do seu lado. Apesar dessa comparação não ser boa, o que o Senhor quer fazer conosco é exatamente isso. A lei, em certo sentido, é essa corrente, essa coleira e a corrente que nos segura. A lei nos leva para cá, nos leva para cá, nos ensina a sentar, a descer. Mas o Senhor quer que nós saiamos disso. Quando Ele nos tornou filhos de Deus, né, filhos tecnon, Ele tinha em mente fazer esse treinamento até que chegasse o ponto em que nós não precisamos mais da lei. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A lei servia como uma prisão. A lei era uma prisão para o homem. É para nós. Toda vez que nós voltamos a nos colocar debaixo da lei, ela é uma prisão para nós. Mas o Senhor quer nos levar à liberdade do Espírito. Agora, para que serve essa liberdade, né? Na historinha do cachorro, se ele continuasse solto, ele provavelmente sofreria um acidente, ou seria pego por alguém, seria preso de novo, talvez passasse fome. Assim também é conosco. A liberdade que Deus nos concedeu só tem uma razão de ser, é nos entregarmos a Ele de novo, de livre e espontânea vontade. Quando isso acontece, irmãos, nós não andamos ao lado de Deus por causa da lei. Não existe mais a corrente nos puxando. No entanto, existe o Espírito, que é como se fosse uma corrente invisível, que nos faz andar ao lado do Senhor e atender a sua voz. E quanto mais nós nos exercitarmos em ouvir a voz do Espírito e atendê-la, maior será a manifestação de Cristo, da vida de Cristo, pelo Espírito Santo em nós. Agora, que diferença, né, desse relacionamento do homem no Velho Testamento, debaixo da lei, impossibilitado de chegar a Deus, sendo apenas visitado pelo Espírito Santo, e o homem depois de Cristo no Novo Testamento, com o Espírito Santo habitando nele e se tornando a lei de vida no seu coração. Agora, a palavra de Deus não vem mais ao homem como algo externo. Naqueles textos lá do Velho Testamento, nós vamos ver que até mesmo Saul, depois de ser rejeitado, já próximo da sua morte, ele podia profetizar quando vinha o Espírito sobre ele. Mas agora não. No Novo Testamento, a palavra é ministrada no coração do homem, pelo Espírito. Produz uma mudança de caráter no nosso interior e depois pode sair de nós levando vida aos outros. O que que produz? O que que produz isso? É a operação do Espírito Santo no interior do homem, levando para mais próximo do propósito de Deus. E uma coisa que eu acho assim impressionante, irmãos, é ver como até mesmo na palavra de Deus nós temos exemplo desse trabalho do Espírito Santo produzindo algo no interior do homem, até o ponto de que Deus pode dizer, olha, esta é a minha palavra. Paulo, quando nas suas cartas ele traz instruções práticas para as igrejas, cinco vezes, pelo menos, ele diz, olha, não falo eu, né? Falo eu, não o Senhor, ou então falo como homem. E aí ele traz uma instrução prática. O Senhor permitiu que essas instruções de Paulo ficassem registradas nas suas cartas, e elas são hoje palavra do Senhor para nós. É como se Deus dissesse, eu assino embaixo, eu dou o meu aval daquilo que Paulo está falando. Por quê? Porque Paulo havia sido treinado pelo Senhor e ele estava chegando num ponto em que ele podia falar não daquilo que estava na sua mente ou no seu coração, mas ele falava daquilo que estava na mente do Senhor. O Espírito Santo havia produzido uma mudança no interior de Paulo e ele podia dizer, irmãos, não falo eu, não fala Cristo, falo eu. Mas Deus assinava embaixo dizendo, essa é a minha vontade. Agora, irmãos, uma reflexão para nós, né? Será que isso que aconteceu com Paulo também pode acontecer conosco? Quando nós transmitimos os ensinos da palavra aos nossos discípulos, ou quando falamos do Senhor para alguém, será que o Espírito Santo pode assinar embaixo, dizendo, olha, esse é o meu ensino? Ou será que o nosso ensino, ele é um ensino morto que não produz vida? Pode até estar correto do ponto de vista doutrinário, mas ele só funciona para os outros, não funciona na minha vida. Ou às vezes, pior até, nós, ao invés de transmitirmos a palavra, podemos transmitir aquilo que é a nossa impressão sobre as coisas da vida, aquilo que eu acho, muitas vezes impressões que não coincidem com a palavra, que não coincide com aquilo que está na mente do Senhor. Será que nós estamos tão encharcados de tudo aquilo que é de Deus a ponto de os nossos lábios só expressarem aquilo que edifica, que instrui, que traz alegria, louvor e bênção? Ou as coisas do mundo ainda ocupam um lugar muito grande na nossa vida, nas nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes são misturadas? E quando eu falo em coisas do mundo, eu não me refiro só a pecados grosseiros, nós podemos pensar que é isso, mas a todo o estilo de vida do mundo. Como é que é a nossa maneira de vestir? Às vezes nós podemos pensar que nós, por não estarmos mais debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei, não precisamos usar um vestido comprido, um cabelo comprido, uma roupa assim, assado, né? Temos total liberdade. Mas será que nós perguntamos para o Senhor, a maneira como eu estou me vestindo te agrada, Senhor? Ela vai ser instrumento para manifestar a vida de Cristo ou vai ser instrumento para a morte e destruição? Como é a nossa maneira de tratar os relacionamentos, os pais com os filhos, filhos com os pais, namoro, dentro do casamento, esposo, esposa? Relacionamentos profissionais, patrão, empregado, contratos, relacionamentos com as autoridades. Será que em tudo isso o Espírito Santo pode assinar embaixo e dizer, esse é o meu padrão de vida? Ou será que o nosso padrão às vezes se assemelha mais ao padrão de vida do mundo? Será que nós já nos demos conta de que esse mundo ele está fracassado e ele, o final dele, como disse a Sônia antes aqui, é tudo lixo? Ou será que a nossa expectativa ainda está nas casas, na família como uma estátua, foi a expressão que o Senhor deu para a nossa irmã, na profissão? Tantas vezes a profissão nos chama a atenção. Será que nós já nos demos conta que tudo isso está condenado ao fogo eterno? De que nós fomos chamados para governar com Cristo num outro nível de vida, numa outra forma diferente do que essa que nós vivemos hoje? Para todas essas coisas, irmãos, que são coisas bem práticas da nossa vida, Deus tem um padrão e o mundo tem outro. A escolha é nossa, ou nós vamos viver de acordo com o padrão de Deus e o padrão do mundo. E o que nos faz viver de acordo com o padrão de Deus é o trabalho do Espírito Santo no nosso interior. Certa vez, Moody, que foi um grande evangelista, ele foi questionado por um jornalista, a pergunta tinha, era uma pegadinha. Ele perguntou para o Moody, aonde que está na Bíblia que é proibido fumar? E a resposta de Moody o surpreendeu, né? Porque ele disse, não, a Bíblia não proíbe fumar, pelo contrário, ela até incentiva. E o jornalista ficou surpreso com aquela resposta, né? E Moody citou um texto que está lá em Apocalipse 22:11, que diz assim, continue o imundo sendo imundo, e o santo continue a santificar-se. Essa foi a resposta para Moody, né? Esse texto fala também, e é um dos últimos versículos da palavra, diz, continue o justo na prática da justiça, o injusto sendo injusto, o imundo continue sendo imundo, e o santo a santificar-se. Agora, Deus colocou esse versículo como um dos últimos da palavra, naquelas últimas instruções do Apocalipse, para nos chamar a atenção que os dias do fim são dias em que cada vez mais o padrão de Deus vai se afastar do padrão do mundo. A escolha é nossa. Continue o imundo sendo imundo e o santo a santificar-se. Quando nós nos dispomos a andar dessa forma, no padrão de Deus, dizendo não para tudo aquilo que é do mundo, da carne, do diabo, e obedecendo aos mandamentos de Deus, nós abraçamos a cruz e nos aproximamos daquele que é o nosso modelo, que é Cristo, o Ruios, o Filho maduro de Deus. Agora, como é que nós vamos chegar a isso? É pelo nosso esforço pessoal? Não, nós sabemos que não. O melhor que o nosso esforço pode produzir é religiosidade, falso moralismo, hipocrisia. É certo que alguma atitude é exigida de nós. A palavra diz, o próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus se alcança por violência, e a violência é contra a nossa carne, contra o nosso próprio desejo. Mas a disposição do nosso coração em obedecer aos mandamentos de Deus precisa estar acompanhada da ação do Espírito Santo em nós. E como é que essa ação do Espírito ocorre? Na medida em que nós temos intimidade com Ele. Se nós temos dificuldade para vencer a tentação da mentira, por exemplo, a nossa simples disposição em falar a verdade não vai nos levar muito longe. Eu não vou mentir hoje, amanhã, mas depois de amanhã eu vou cair. Agora, se nós orarmos, se eu for para diante do Senhor orar, clamar, jejuar, pedir misericórdia diante do Senhor, manifestar a minha posição de humildade, de incapacidade de vencer o pecado, o Espírito Santo vai nos capacitar a não mentir. E assim com todos os outros pecados. Esse é o verdadeiro poder de Deus produzindo uma vida transformada em nós. Quando o Senhor Jesus, lá em Marcos 16, falou dos sinais que acompanhariam todos aqueles que crescem, né? Ele falou de tantas coisas visíveis, mas o maior sinal que nós podemos ver de uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito, é a transformação. Quando nós vemos uma pessoa transformada, uma família, um casal, um jovem, uma criança, nós podemos dizer, ali operou o Espírito de Deus. Porque isso não há carne e sangue que possa produzir, é só o Espírito de Deus. Na medida em que vamos nos tornando mais íntimos com o Espírito Santo, ele tem maior liberdade para revelar o que está no nosso íntimo e nós podemos então optar pela cruz ou não, ou continuamos vivendo como estamos. Mas se temos mais intimidade com o Espírito Santo, ele vai revelando o nosso coração. E se optamos pela cruz, se abraçamos a vontade de Deus, ele vai um passo adiante, um passo adiante, um passo adiante, até que chegamos a ser filhos maduros. Os outros temas do retiro de jovens eram o jejum, a oração e a palavra. Por quê? Porque esses são os meios que nós temos de ter intimidade, comunhão com o Espírito. Essas três coisas estavam presentes ali naquela igreja de Jerusalém no primeiro século, e Deus quer que elas estejam presentes em nós hoje. O jejum é o fator que nos humilha, que nos quebranta diante de Deus. Não há coisa mais eficiente para nos deixar quebrantados diante de Deus que o jejum. Tudo aquilo que o nosso corpo fica reclamando, nós dizemos não, né? Nós dizemos não para o nosso corpo e sim para a vontade de Deus. E vamos nos quebrantando diante do Senhor. Às vezes lutamos e sofremos por muito tempo em razão de algo que nos perturba ou por alguma coisa que buscamos, a cura de uma doença, a salvação de uma pessoa querida, mudança da situação financeira, a falta de frutificação no nosso ministério. Passamos anos lamentando que essas coisas não mudam, mas quando nós começamos a jejuar por isso, nós somos quebrantados e humilhados diante de Deus. Muitas vezes nós vamos descobrir que muitas daquelas coisas não ocorrem por falhas nossas. Outras vezes não tem nada a ver conosco, mas o Espírito passa a agir. O jejum libera o caminho para a atuação do Espírito do Senhor. E no próximo domingo o Vonei vai falar mais sobre isso, né? Mas é importante que nós tenhamos isso bem presente. O jejum é uma arma fundamental do Espírito Santo para abrir caminho na nossa vida. A oração, a mesma coisa. A oração é a ferramenta de trabalho do Senhor em nós. E não apenas pelas nossas necessidades, irmãos. Isso é importante que a gente tenha bem claro. Quando nós somos filhinhos, somos crianças, a nossa oração ela é marcada por pedidos daquilo que nós temos, daquilo que nós precisamos. E é bom que a gente ore assim, e o Senhor se agrada a dar presentes para os seus filhos. Muitas vezes nós vemos pessoas novinhas na fé, na simplicidade, fazerem um pedido de algo que nós, né, mais, entre aspas, mais maduros, não temos coragem de pedir porque a nossa fé não vai até ali, né? E Deus concede para aquele que é novinho, porque Deus se agrada em atender o pedido daquele. Mas com o passar do tempo, à medida que o Espírito vai trabalhando em nós, o nosso jejum e a nossa oração vai sendo direcionado para o cumprimento do propósito de Deus. Como é que está a igreja? Como é que estão os meus discípulos? Como é que está o cumprimento do propósito de Deus? A santidade no meio dos jovens, das crianças, dos velhos, enfim, como é que estão essas coisas, né? O cumprimento do propósito de Deus, isso começa a encharcar a nossa oração e é o principal motivo das nossas orações. Nós temos como uma prática aqui, já há vários anos, a oração 24 horas, em que durante uma hora no mês, nós temos uma lista de coisas que diz respeito à vida da igreja para orarmos. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer que essa lista esteja todos os dias na nossa oração. Talvez não vamos ficar as 24 horas orando, mas uma hora no dia orando sobre aquilo. O Senhor quer nos levar a fazer isso. A mesma coisa a palavra. A palavra é usada pelo Espírito Santo para nos revelar Cristo e mostrar o caminho que nós devemos andar. A escolha pela árvore do conhecimento do bem e do mal ou pela árvore da vida é diária. Ou nós vivemos de acordo com o conhecimento desse mundo ou vamos buscar a orientação de Deus pelo Espírito que está na palavra. Em tudo isso, irmãos, o Espírito Santo vai trabalhando em nosso interior para nos tornar filhos maduros. Isso o Senhor está fazendo nesses últimos dias, aqui nessa congregação, na vida de muitos irmãos e no mundo inteiro, e vai fazer muito mais. Porque é isso que o Senhor quer na igreja que vai esperar, que vai subir como noiva para o Senhor. A palavra que o Senhor trouxe no início dessa reunião através da Sônia, eu creio que está muito dentro daquilo que o Senhor está nos falando hoje. Eu sinto que muitas vezes nós precisamos ser acordados para enxergar o nosso futuro, o propósito de Deus lá no futuro e o momento que vamos encontrar com o Senhor, para que a nossa vida hoje possa ser mudada. Quando nós tivermos claro essa visão e soubermos que o trabalho do Espírito Santo em nós é nos levar até lá, nós vamos ter uma disposição diferente. Tem um texto que está em Mateus 7, 22 a 24, que fala de pessoas que foram surpreendidas porque se encontraram com o Senhor e o Senhor disse, eu não conheço vocês. Mateus 7, 22 e 24, diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu sempre pensei nesse texto ligado ao assunto anterior, onde Jesus fala dos falsos mestres, daqueles que enganariam e que seriam identificados pelas suas obras. Mas hoje eu creio que esses versículos estão mais ligados ao assunto que vinha depois, que na verdade é uma continuação do mesmo tema, que são aqueles que, mesmo sendo filhos, agem como os falsos mestres. Eles não estão empenhados em praticar a vontade de Deus, porque não há intimidade que gera esse comprometimento. Usam o nome do Senhor porque são filhos, mas não o conhecem verdadeiramente. Mesmo depois de muito tempo de vida cristã, permanecem na condição de tecno, de filhinhos, de crianças. Filhos imaturos, interessados na sua própria vontade, naquilo que lhes traz prazer. Ouvem a palavra, mas não se deixam ser transformados pelo Espírito Santo. Por isso não praticam e vão descobrir lá na frente que construíram uma casa sobre areia. Vivem em torno das suas próprias coisas, não interessados no propósito de Deus. Agora, irmãos, eu não sei se alguém fazendo um exame sincero diante do Senhor pode se achar nessa situação, mas independentemente disso, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas independentemente disso, nós temos que estar diante do Senhor para saber se nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. O plano de Deus para nós não é que nós chegamos diante dele e ele diga: olha, não vos conheço. Não, ele quer nos esperar, ele quer nos receber como filhos maduros, porque ele espera que juntamente com Cristo nós tragamos todas as coisas de volta ao governo e à autoridade de Deus. A escolha é nossa. Será que nós queremos ir fundo, usando uma expressão moderna, na escolha que um dia nós fizemos pelo Senhor? Ou será que nós vamos permanecer numa condição anormal, porque a criança que não cresce fica numa condição anormal? Não. O Senhor nos chama para sermos levados pelo Espírito Santo à condição de filhos maduros. Esse é o ponto. Nós somos chamados para estender o reino de Deus, aquilo que nós dissemos no início. Fomos chamados para levar todas as coisas de volta à autoridade de Deus. Deus quer fazer isso em nós, através do Espírito Santo, fazendo com que o seu governo seja colocado na nossa vida, a santidade seja vista em nós, e através de nós o seu reino vai ser conquistado. A escolha agora é nossa, todo dia. Hoje nós fazemos essa escolha, amanhã nós vamos fazer essa escolha, e Deus hoje ainda espera por nós. Um dia vai chegar esse momento em que talvez muitos, e eu espero que nenhum de nós passe por isso, mas muitos vão chegar diante do Senhor, e infelizmente, porque a sua palavra diz isso, vão descobrir que construíram a sua casa na areia. Mas o Senhor não quer isso para nós hoje. E é essa palavra que Ele está trazendo, né? Como sempre, irmãos, é uma palavra de arrependimento. O Senhor nos chama de volta para esse caminho. Ou se já estamos nesse caminho, para não esmorecermos, porque Ele quer nos levar à condição de filhos maduros. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens dado o Teu Espírito Santo a cada um de nós, Senhor. Tu dá Ele sem medida, Senhor, para que nós possamos ser transformados à imagem do Teu Filho. Pai, nós queremos Te pedir agora, Senhor, que essa palavra que Tu trouxeste hoje não fique na nossa mente, Senhor, mas produza uma mudança no nosso interior. Nós já temos o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós já temos todas as condições para Te conhecer com profundidade, para ter uma vida de intimidade contigo através do Espírito, Senhor. Mexe, Senhor, com toda a mornidão da nossa vida, Senhor. Tira toda a poeira do mundo que porventura se alojou sobre nós, Senhor. E nos põe de volta, Senhor, no caminho para o qual Tu nos chamaste, Senhor. Nós queremos caminhar para esse alvo, Senhor. Nós queremos chegar a esse ponto em que vamos governar sobre todas as coisas contigo, Senhor. Compartilhar da herança que temos em Cristo Jesus. Os nossos olhos não veem isso completamente hoje, Senhor. Nós nem compreendemos como isso vai acontecer. Mas nós queremos nos jogar com fé, Senhor. Sabendo que fizemos essa escolha um dia e que não foi uma escolha em vão. Apesar de todas as dificuldades, Senhor, apesar da luta constante da nossa carne contra o Espírito, nós queremos reafirmar o nosso compromisso contigo hoje, Senhor. Leva-nos a uma vida de cada vez mais profundidade e intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.
Antes de levantarmos e sairmos, quando a Sônia falou, me veio forte uma palavra no coração. Eu agora quero dizer para vocês, hoje, se ouvirdes a sua voz, o que mais que diz, amados? Amém. Eu quero dizer que estou falando nesse microfone, mas estou falando comigo, de maneira que possamos considerar, porque o Senhor teve misericórdia de nós para falar conosco aqui. Bem, uma semana preciosa para vocês.